batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Fala, povo de axé, como vocês podem perceber, eu não sou Henrique de Oxóssi, mas este é sim mais um Falando em Umbanda. Eu sou a Milene de Oyá, estamos aqui hoje invadindo os microfones com uma mesa muito florida e muito especial para falar sobre sagrado feminino. Antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube do Cantando Pra Umbanda, as redes sociais do canal, no Facebook é na página Cantando Pra Umbanda e no Instagram e no Twitter CP Umbanda. Então eu gostaria de apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Eu tô aqui com duas pessoas muito queridas. A Bárbara, que já esteve aqui no nosso programa sobre tarô, né, que já é uma conhecida da casa. E hoje nós temos aqui uma convidada nova, uma pessoa que veio conhecer o nosso programa hoje pela primeira vez. É a Karine Caetano, que seja muito bem-vinda. A Karine, ela é assistente social de formação, mas hoje ela trabalha com terapia holística, ela é benzedeira, instrutora de tantra yoga, doula e também facilitadora do Círculo Sagrado Feminino. Então estamos aqui com a convidada de peso para falar sobre esse assunto tão gostoso e tão importante, né? Hoje a gente quer trazer para vocês um pouco sobre o que é o Sagrado Feminino e também essa relação que ele tem com a Umbanda, né? O que, que a gente pode trazer e agregar do Sagrado Feminino na Umbanda. Então, assim, sejam bem-vindas, meninas, né? Deem um olá pro pessoal.
Olá, pessoal!
Oi, gente, tudo bem?
Estamos aqui para falar um pouco sobre o Sagrado. Eu vou começar pra gente começar a ter um pouco de ideia do que seria o Sagrado Feminino, porque muitas pessoas ouvem falar, porque hoje em dia até falar é porque tá na moda, né? Muitas pessoas escutam falar sobre o Sagrado, mas não tem ideia do que seria o contexto do Sagrado. Eu trouxe aqui um texto breve para dar uma explicação para vocês, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais, tá certo? Então vamos lá. O que é o Sagrado Feminino? São círculos de mulheres que se reúnem, procuram refletir sobre assuntos relacionados à história, saberes, psicologia, espiritualidade e à saúde das mulheres. Realizar práticas como dança, meditação, yoga, canções ou orações, na maioria acompanhados de instrumentos de percussão, pois estão relacionados à terra, além do contato com a natureza, outras artes corporais, visuais e práticas afins. Os círculos pretendem fortalecer a união entre as mulheres, de todas as mulheres, aprender a ouvir, a falar, relacionar-se com a fraternidade com outras diferentes mulheres. Pretende a reconexão com a natureza e com a própria natureza, com a sua sexualidade, maternidade, amizade e companheirismo, o amor, gratidão, a unidade na diversidade, mas inclui também a assimilação da sombra e a transformação, a conscientização das mulheres sobre o seu corpo, sua psique, seus valores, virtudes, direitos, propósitos, etc. Então, aqui tem um apanhado. Esse texto a gente retirou do portal Sagrado Feminino, Sabedoria e Espiritualidade Feminina, Despertar da Mulher e do Feminino Sagrado, tá? O site é www.sagradofeminino.saberes.org.br. Lá tem o texto completo, tem bastante informação sobre o Sagrado, que é uma leitura bem interessante, tá? Então, pra gente começar aqui o nosso papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi o seu despertar pessoal para o Sagrado e o que, que ele mudou na sua vida. Karine, como que foi para você?
Vamos lá. Acho que essa pergunta é bem pertinente para a gente começar esse papo. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu comecei a sentir o sagrado feminino em mim, né? Essa força, essa energia florescendo, mas não tinha nome. Então, eu vim da Umbanda, né? Passei por muitas religiões, mas nasci na Umbanda. E depois neguei a Umbanda e fui para várias outras religiões. E com 18 anos eu retornei à Umbanda a partir da Ayahuasca. E, né, era bem assídua nos trabalhos de Ayahuasca. Então, quando eu tomava Ayahuasca, eu sentia algumas conexões com a deusa, com o feminino, mas eu não conseguia traduzir aquilo. Porque não tinha acesso, né, a todo esse movimento do sagrado feminino que já existia. E aí fui cada vez mais, assim, cada trabalho, eu sentia essa conexão com a terra, com os elementos, com a água. É, a gente lá falava sobre a deusa, mas ainda era tudo muito velado, né? Se falava da deusa, mas se falava pouco. E eu sempre sentia essa vontade de saber mais sobre a deusa. Já tinha vindo da adolescência, estudando um pouco Ica, mas queria uma coisa mais, dentro da minha religiosidade, da minha fé, mais real. Pois bem, há uns 9 anos atrás, eu comecei a ver um movimento na internet, falando sobre a deusa tríplice, sobre os oráculos, e eu comprei um oráculo. Então, acho que tudo começou por esse oráculo. Eu comprei um oráculo da deusa e fui estudar. E levei ele para Ayahuasca, até recebi uma iniciação espiritual lá na ocasião, no trabalho. E comecei a me conectar. Então, via todas aquelas faces de deusas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu sempre tive muita conexão com as deusas na nossa mitologia, né? Então, com as mães orixás. E lá eu comecei a conhecer outras deusas, Hecate, Éstia, e eu falava, mas como tanta deusa assim? E aí comecei a ler, e aí eu conheci um espaço, Ciranda da Lua. Hoje não tem mais esse espaço físico, né? Mas a Soraya, ela aí é uma pioneira no sagrado feminino. E aí vi que tinha ela tinha um projeto gratuito que chamava Mar de Amor. E aquilo me despertou. Na verdade, o Mar de Amor era um projeto de dança circular. Uma vez por semana na Vila Mariana. E eu de Guarulhos, então, me preparei para ir nesse Mar de Amor. Eu, mais a Pamela, minha prima. E aí tava tudo certo, tudo preparado. Era uma véspera de feriado. E aí eu estava indo pro Mar de Amor. Minha primeira conexão com o Sagrado Feminino. E minha mãe começou a passar mal, tal. A gente até falei, mãe, tá passando mal, tal. E aí naquela noite a minha mãe fez a passagem, né? De uma forma extremamente brusca, dolorosa, violenta. E naquela noite eu me senti tão perdida, tão perdida. A minha mãe faleceu naquele hospital. E eu tive uma presença muito forte, né? Naquela noite, vocês que estão aí, né, do outro lado, que sabem, conhecem a Umbanda e sabem a verdade disso que eu vou falar, a vovó Maria Redonda, que é a preta velha que eu trabalho, que cuida de mim há tanto tempo, ela apareceu pra mim naquele hospital, quando eu não tinha mais nada, não tinha mais chão, não tinha mais nada, e falou, filha, um novo momento vai acontecer na sua vida, e eu estou aqui. E eu chorei por horas, né, toda aquela situação, e aí passou, consegui me recuperando aos poucos. Passado alguns meses, a gente falou, vamos no Mar de Amor. Porque tinha sido tão significativo, né? Eu indo para um trabalho sagrado feminino, minha mãe fazia a passagem naquele dia. E aí a gente foi no Mar de Amor e a gente ficou por meses indo. Na dança circular, conhecendo várias mulheres. E era assim, na época eu via tudo como um mágico, assim. Era um lugar preparado para que a gente se sentisse bem, se sentisse acolhida. Na verdade, o Mar de Amor, ele era aberto a homens. Mas aquela casa, ela tinha na sua fundação a deusa, a mãe. Então, foi o primeiro lugar que eu me reconheci, assim, na deusa. E aí, nós fizemos muitas imersões depois disso, né? Muitas jornadas. Então, eu fui estudar, eu fui aprender. Eu sentia que eu tinha o chamado, mas eu, muito racional em algumas coisas, sempre achava que eu tinha que aprender muito, que a deusa eu tinha que aprender. E aí, no meio do caminho, eu fui entendendo que a deusa é sentir, né? É, eu posso continuar sendo racional como eu sou, mas eu fui aprendendo que com a deusa não funciona racionalizar. Se a gente racionalizar hoje, nesse, né, o movimento do sagrado feminino é tão grande, ele tem crescido tanto, tem trazido pra gente tantas vertentes, por exemplo, a ginecologia natural, que é um termo que a gente usa muito, não que nós somos ginecologistas, não é isso, né? As pessoas têm muita dúvida sobre.
Sim.
A ginecologia natural vem de um termo que, das nossas ancestrais lá atrás, não tinha ginecologista. Então, elas tinham seus cuidados, falavam, né, assim, os cuidados da saúde da mulher. E a ginecologia natural, ela tem vindo com muita força. E se a gente for racionalizar, não faz.
Sim.
Né? Nesse momento todo. Então, a deusa, ela veio me ensinando nesses anos que é sentir. Pode racionalizar, mas se não sentir, não acontece. Então, acho que essa é a minha história, assim. Foi do momento de perda muito grande de uma mulher que representava a deusa pra mim, a minha mãe.
Sim.
Foi quando a deusa apareceu e me disse, então agora a gente vai caminhar juntas.
Tô aqui, né?
Sim.
Tô aqui, vou te acolher, vou Sim. te abraçar.
Vou te acolher, vou te abraçar, vou te cuidar e vou te preparar pra poder fazer isso também.
Que bacana. E você, Bárbara?
Bom, minha história não foi tão assim, né? Mas pra mim, eu conheci o sagrado, não tive vivências até pouco tempo atrás, digamos assim, mas eu conheci o sagrado através do estudo da bruxaria, que foi quando eu comecei a me aproximar da deusa e comecei realmente a sentir conexões com deuses diferentes, algumas mais fortes, algumas mais fracas, e eu fui percebendo o quanto que a gente esqueceu a gente, na verdade, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar, como você disse, muito a aprender, mas eu comecei a estudar e foi pela bruxaria, até que a gente teve a primeira roda do sagrado e estamos aí até hoje, né, sendo transformadas.
A cada dia, né?
Sim.
A minha experiência foi, assim, também um pouco de dor, né? Eu tava num momento da minha vida muito complicado, com crise de ansiedade e tal. E as meninas, a Bárbara e mais algumas outras amigas, me trouxeram para esse círculo de acolhimento, de carinho, de momento de fala que eu pudesse estar trazendo, colocando para fora, né? Todas essas minhas questões. E isso para mim foi assim um divisor de águas, né? Eu falo que transformou completamente a minha vida e hoje eu não me vejo mais sem o sagrado, né? Acho que é uma coisa que vai transformando a gente, né? A cada dia, é como as meninas falaram aqui, é cada dia você vai aprendendo e você vai sentindo, né, uma sintonia mais forte com você, com a deusa, né? Vai se trazendo para fora, né? Tudo aquilo que a gente vai reprimindo ao longo da vida, que a gente tem muito essa coisa por causa da sociedade, de colocar a gente numa situação em que a mulher tá sempre se reprimindo, se cobrando. Então, quando você tá sentindo aquele momento do sagrado, é o momento que você consegue se libertar, tirar os preconceitos, tirar toda aquela carga mais emocional, mais pesada, né, que a gente leva ao longo do nosso dia a dia, né? Então, assim, eu não tenho como explicar em palavras a gratidão que eu sinto. Né, foi realmente um divisor, né, nos meus caminhos aí da vida. Outra coisa que eu queria que a gente pudesse conversar, como nós estamos aqui no programa que é de umbandista para umbandista, muitas pessoas têm muita dúvida sobre o sagrado feminino dentro da Umbanda, né? O que que ele consegue trazer de... O que que ele pode agregar pra gente junto com o que nós já temos, né? Das deusas dentro da Umbanda, né? Das nossas mães orixás, também das entidades femininas, as pombas giras, né, as pretas velhas, as caboclas, todos esses guias que nos acompanham dentro da Umbanda, o que, que a gente pode estar agregando? Porque eu acho que são coisas que têm uma certa separação, né, porque não é só uma coisa ou só outra, mas eu acho que o sagrado ele é uma coisa que ele consegue agregar muita coisa. Então, eu vejo que dentro da Umbanda a gente pode ter alguma relação, alguma coisa que a gente pode estar agregando nos nossos trabalhos, na nossa vivência também como mulher na Umbanda. O que, que vocês acham dessa sintonia?
Eu acho muito legal essa pergunta. Eu percebo assim que principalmente os círculos de mulheres, eles estão adentrando os terreiros de Umbanda. E eu acho isso demais. Por quê? Eu vejo o sagrado feminino com algumas ramificações, né? Primeiro, o que a gente trabalha individualmente. Então, é isso. Você vai se conectando com a deusa e você vai percebendo que entre você e ela não tem diferença. O que pulsa na terra, pulsa em você. Né? Você vai começando a entender que o seu útero, por exemplo, né, ele é um portal muito forte de conexão com a terra. Então, por isso que muitas abuelas, muitas avós, mulheres de medicina, elas sempre falam sentadas no chão. Pra quê? Pra que esse portal fique perto da terra e aí a terra, a mãe terra, fale a partir delas para que elas possam passar os recados, enfim, as sabedorias. E eu percebo assim, uma das ramificações do sagrado, da deusa, desse boom que tem dado mundialmente, né, é o círculo de mulheres. E aí, isso no terreiro, eu posso dizer, porque eu faço isso em alguns terreiros, primeiro, né, se a gente for olhar dentro de um terreiro, a maioria são mulheres. A maioria das médiums, dos médiums da casa são mulheres. Muitas mulheres. Né? E aí a gente vai olhar para todo esse contexto patriarcal, machista, de construção das nossas relações como mulheres. Que muitas vezes, muitas mulheres vão basear isso em competição. Em algum momento da vida isso vai acontecer, já aconteceu comigo, provavelmente com vocês, e vai acontecer. A diferença é ter a consciência de que isso está acontecendo e romper com esse padrão. Uhum. Dentro de um terreiro, isso não é diferente. Por quê? Porque a gente convive o tempo todo, algumas casas vão ter essa frequência, né, de vários trabalhos, outras menos. Então eu percebo que o círculo de mulheres dentro de um terreiro, ele é muito benéfico. Aí não tô nem falando de ir pra deusa nesse momento. Basicamente, das mulheres sentarem em roda e se ouvirem. Exatamente. E se acolherem. Porque eu sempre falo isso nos círculos. Às vezes, as mulheres chegam no círculo, né, como facilitadora, buscando, assim, muito conhecimento. O que é que vai ter? O que é que eu vou aprender? E aí eu sempre falo, se não tiver nenhum conteúdo hoje, a gente já ganhou muita coisa. Já se ouviu, porque, por exemplo, nos círculos a gente tem uma roda de partilha. Todo círculo, essa roda de partilha demora entre 1h30, 2 horas. Então, assim, é isso. Aquele momento é a cura, né? E eu percebo isso. Às vezes a gente fica buscando uma cura que tá longe, que não é... É como se a gente não conseguisse tocar. Mas a cura da fala, do ouvir, em qual espaço a gente realmente é ouvida? Em qual espaço a gente é acolhida? Então, assim, eu acho que isso já é demais na Umbanda, de bom. A gente poder ali, porque na hora do trabalho, né, a gente tá ali pra quê? Na hora da gira. Fazer a caridade. Então, em muitos momentos, a gente dá um beijinho, oi, tchau. E é isso. E só. Então, assim, eu sinto que o círculo tem crescido nas casas de Umbanda, porque as pessoas... precisam disso, as mulheres precisam se ouvir, precisam se conhecer. Às vezes você tá do lado de uma irmã na gira e aí você vê, às vezes, a cara dela aquele dia não tá bem, mas foi fazer o seu trabalho como médium, né, já que a gente tá falando da Umbanda, mas você não tem ideia o que aconteceu na vida dela. E aí, no momento de um círculo, você vai ouvir e vai criar empatia, porque a gente só cria empatia ouvindo.
Sim, né? Com certeza.
Não tem como, não tem empatia de algo que eu não sei da história. Então, assim, Acho que isso é a primeira parte do Círculo na Umbanda. Relacionado às entidades, assim, eu tenho aprendido muito com isso. Eu acho que esse aprendizado só está começando. Mas, por exemplo, uma linha que eu sempre percebo que está muito atrelada ao Sagrado Feminino, de Pombogira, né?
Sim.
Por quê? Qual é o arquétipo? Aí não falando do campo religioso, mas o arquétipo da Pombogira, né? Se a gente escuta pessoas que não são da Umbanda. É o arquétipo da mulher que é prostituta, que não faz as coisas direito, né? Na percepção das pessoas. Que seduz, que isso, que aquilo. Então, trazer esse arquétipo para dentro do Sagrado Feminino e trazer essas coisas que as pessoas falam faz com que a gente se olhe como mulher nas suas sombras. Eu vejo Pombogira não ser entendida, criar todo esse mistério em cima dela, porque a Pombogira traz as sombras.
Sim.
Ela faz a gente se olhar. O Sagrado Feminino é isso. Faz a gente se olhar. Né? É o que a gente estava aqui conversando nos bastidores. O círculo, ele pode ser lindo, maravilhoso, cheio de flores, mensagens boas e empatias. Assim como nós temos que estar abertas para que o círculo seja um lugar de sombras, ingratidão, dores, conflitos. Por quê? Nós não estamos acostumadas a lidar com essas coisas à luz do dia. Né? Quando a gente lida com conflito, é falando ali para outra pessoa. A gente não aprendeu a resolver as coisas. Né? Então, assim, eu sinto essa é como se caminhasse junto, né? Por exemplo, as pretas velhas, as pombogiras, as caboclas, elas também são divindades, né? Elas não são orixás, mas elas são divindades. Então, assim, elas são partes do feminino. Quando você olha uma pombogira, o que que você sente? Nossa, eu queria ser daquele jeito. Eu queria poder falar assim com alguém.
Confiança.
A pombogira é a deusa. É uma parcela da deusa. Quando você olha uma preta velha, com toda a sabedoria que ela traz, você fala... Como eu queria conseguir ouvir antes de dar minha opinião sobre, né? Sim. Quando você olha uma cabocla desbravada, vai lá, faz, acontece, mexe nas ervas, a gente tem medo de mexer em erva. As pessoas perguntam, mas eu posso fazer tal coisa? Eu falo, faz, mas você não vai morrer. Só não toma. Se você não conhece a erva, não toma.
Deve.
Mas assim, mexer nela, não tem problema. Então assim, as guias da Umbanda... Elas estão no Sagrado Feminino. Porque elas mostram pra gente partes de nós que não fica só no racional, no aqui e o agora. Né? Então, eu acho que uma coisa anda junto com a outra, assim. São muito bem-vindas.
E você, Bárbara? O que você acha?
Bom, eu concordo, né, com tudo que foi dito. Acho que até... Sim, a gente pensa muito nas pombogiras, né? Como você falou, dentro do sagrado... Mas acho que todas as guias femininas trazem, sim, sabe? As baianas trazem da forma delas. E eu acho que entender que não só elas são partes da deusa, mas como a gente também. Porque muitas vezes a gente escuta falar sobre a mãe natureza, os animais, as florestas e tal, como se a gente não fosse parte disso. E a gente é. E eu acho que isso... o sagrado, e a Umbanda principalmente, que trabalha com toda essa questão da natureza, né? Então, Xangô das Pedreiras, Oxum das Cachoeiras, né? A gente esquece o quanto a gente é parte daquilo. Porque a gente vive, né, aqui no chão, concreto, o tempo todo, é muito difícil. E o sagrado traz isso, como você falou, a força da natureza. Então, lembra a gente um pouco mais o quanto a gente faz parte daquilo tudo, mesmo estando em carne. Então, é muito importante, eu acho que as duas coisas, elas
se interligam
de alguma forma, sabe?
Eu vejo muito, assim, a relação do sagrado com as mães orixás, porque assim, eu vejo um pouco de cada uma das mães orixás, em cada uma das iabás, em nós. Então todo mundo tem um pouquinho de cada uma delas, todo mundo tem um pouco de guerreira da Iansã, tem o amor da Oxum, tem a sabedoria da Nanã, né? Tem aquela coisa da maternidade, da Iemanjá. Então toda mulher tem, em todas as faces da mulher, tem um pouco de cada uma das orixás, né? Então eu vejo que a gente aprendendo mais sobre nós também nos conectamos mais a elas. Então assim, eu acho que a gente sempre tem essa conexão com todas elas, né? Todas as mães Orixás fazem parte da nossa vida. Não é só porque a minha mãe de cabeça não é a Iemanjá, que a Iemanjá não tá cuidando dos meus caminhos, ela não tá ali, né, com a força dela, não faz parte do meu dia a dia, né? Eu tenho muito isso, que eu acho que às vezes a gente acaba se esquecendo dos outros, né? A gente sempre foca no seu orixá de cabeça ali, o seu pai, sua mãe, você sempre fica sempre pensando neles, lembrando deles, e acaba esquecendo que a gente tá ali na força de todos eles, né? E eu acho que o sagrado, ele traz muito isso, de a gente se conhecer, entender quem somos nós, a nossa força interior, né? O que nós, como mulheres, podemos trazer para fora daquilo que a gente se reprime, que a gente acaba guardando. E essa energia das orixás está sempre presente. Então, para mim, sempre vai ter essa interligação, né? Tanto das outras deusas que a gente acaba conhecendo, né? Porque muitas pessoas não conhecem, não sabem como lidar, não sabem aonde procurar, conhecer, entender, né? A gente, uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa roda, a Bárbara, como a gente já falou, ela é taróloga, e ela trouxe pra gente o baralho, né, das deusas. E é muito, assim, a gente no final do nosso círculo, a gente sempre, cada uma pega uma carta, como a gente se reúne uma vez por mês, aquela carta seria aquela deusa que vai estar ali nos acompanhando naquele ciclo, né? De um mês para o outro. E quando nós começamos, eu não tinha, assim, eu, Milene, não tenho muita familiaridade com tarô. Nunca fui de pesquisar, de procurar, sempre tive muita dúvida, assim, nunca procurei saber mesmo, né? Mas é uma coisa minha que eu, assim, eu sempre achei interessante, achei legal, mas como eu não tenho conhecimento, eu evitava de querer ficar especulando, porque eu não gosto de falar de coisas que eu não sei. Então, se eu não conheço, eu não falo. E aí, nós começamos a fazer, né, esse momento da abertura do oráculo. E quando eu tirei a minha primeira carta, eu fiquei muito chocada, né? Que eu tirei Afrodite. E eu estava exatamente num momento em que eu precisava muito de amor, só que de amor próprio, né? E foi essa lição que foi me trazida naquele dia, e foi assim uma descoberta que eu tive com essa deusa, com a energia dela. Bárbara sabe, né? O tanto que eu fiquei assim maravilhada, sabe, de conseguir me identificar e me conhecer e trazer isso para minha vida. Então, assim, conhecendo essas outras deusas, eu pude conhecer outras faces minha como mulher. E isso para mim foi muito importante. Então, eu acho que é interessante a gente tentar entender o todo, né? O quanto que isso, o quanto que dá para você ter de conhecimento de você mesma, né? Eu acho que o sagrado é muito isso, né?
Com certeza.
Outra coisa que eu gostaria que, acho que mais a Karine vai poder explicar pra gente, o que seria exatamente uma roda de sagrado feminino? O que acontece? Porque muitas pessoas têm muita curiosidade de entender o que que é, na prática, esse momento, né? Que a gente falou muito sobre conversa, sobre acolhimento, mas tem muito mais outras coisas, né? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente o que que acontece durante uma roda de sagrado.
Sim. Tem uma autora que chama Jean Shinoda Bolen. É uma mulher muito maravilhosa. E ela tem um livro que se chama O Milionésimo Círculo. É um livrinho bem pequenininho que vai falando pra gente o que poderia ser um círculo de mulheres. Acho que é isso. Não é o que seria, é o que poderia ser. E aí ela fala que existe uma algumas bênçãos, né, das mais antigas, das avós, que falam que quando o milionésimo círculo se fizer, a gente vai receber muitas bênçãos como mulheres, né, na Terra. E um círculo, cada mulher vai fazer isso de uma forma, né? Então, quando a gente fala assim, um círculo de sagrado feminino, aí eu acho que é importante também colocar essa palavra que a gente usa muito, de sagrado feminino, porque às vezes a pessoa pensa assim, tá, mas um círculo de sagrado feminino é o quê? Religioso? A pergunta das pessoas pra mim é essa. É religioso? E há alguns anos eu venho trazendo uma outra palavra, eu uso sagrado feminino, mas eu gosto de pensar numa palavra que é espiritualidade feminina. Por que eu tenho pensado nisso e tenho falado disso nas rodas? Porque quando eu falo sagrado, muitas vezes o que é sagrado pra você não é sagrado pra mim. Por exemplo, os orixás são sagrados pra você. Calhou que são pra mim e pra Bárbara. Mas se você pegar uma pessoa de uma outra religião, eles não vão ser sagrados. Pra elas.
Sim.
Né? Então, às vezes, sagrado feminino, eu percebo isso. Tem até as mulheres repelem um pouco. Sagrado. Ainda mais se a gente for olhar pra isso no feminismo. E eu realmente percebo que anda junto o feminismo e o sagrado feminino, né? Porque o feminismo, ele é um movimento que faz a gente se libertar, e o sagrado feminino também. E aí eu comecei a pensar nisso mesmo, às vezes no ayahuasca, no rapé, por que não espiritualidade feminina? Porque a espiritualidade, ela é livre, ela é fluida, ela vai, ela é que nem a água. O que é espiritualidade? O que é pra mim, o que é pra você, o que é pra ela? Cada uma vai ter a sua concepção, mas tudo é espiritual. Então, um círculo de mulheres, se algumas mulheres se reúnem pra tomar cerveja, aí é a concepção da Karine, tá? É a minha percepção. As mulheres se juntam lá uma vez por mês pra fazer um happy hour, conversar, tomar sua cerveja, cada grupo vai fazer da forma que quer. E aí elas vão falar sobre dores, vão falar sobre amores, vão falar sobre o que estão passando. Isso é um círculo de mulheres, sagrado feminino? Pra mim, sim.
É.
Se as mulheres vão lá tomar ayahuasca, círculo sagrado feminino? Sim. A gente vai fazer uma leitura esse mês, então a gente vai pegar um livro tal e vai fazer uma leitura. Isso é sagrado feminino? É um círculo de mulheres? Sim.
Que deve ser muito bacana,
inclusive. Sim. Então, assim, é muito... É isso, mais uma vez, é o sentir, né? Por exemplo, eu, Karine, eu tenho a minha forma de conduzir um círculo. Que não vai ser a sua, que não vai ser a sua. Por quê? Porque a gente traz as nossas bagagens. Então... eu posso dar aqui, por exemplo, assim, falar o que eu já vivi em círculo de mulheres. Eu já fui em círculo de mulheres, aonde a gente fez a leitura do Mulheres que Correm com Lobos, que eu já também queria deixar aqui como uma indicação. É um livro maravilhoso, completo, grande, mas não é, assim, na minha visão, um livro de cabeceira. Não dá. Se você quiser ler aquele livro com a cabeça, com o racional, não dá, porque a Clarissa, ela é maravilhosa, ela vai além, ela entra na alma. Então, leia um conto, sinta que conto que você precisa ler. Então, esse primeiro círculo que eu fiz parte de leitura, ele era um círculo de mulheres. Então, todo mês a gente se reunia para ler um capítulo e falar sobre ele. Então, eu já vivenciei. Meu primeiro círculo foi um círculo em honra a Afrodite. Então, foram 12 meses que a gente trabalhou as faces da deusa até a gente se reconhecer em Afrodite, né? Que eu fiz parte. Já participei de círculo de uma mulher muito especial pra mim, a Paulinha, né? Eu chamo ela da minha madrinha no xamanismo feminino. A gente fez esse círculo juntas, Academia de Curandeiras. Foram 2 anos juntas, aprofundando no xamanismo feminino. Lá a gente fazia muitas práticas xamânicas, então benzimento com ovo, ela ia trazendo sobre algumas tradições com muito respeito e nós íamos nos aprofundando nisso.
Legal.
Círculos no terreiro, né, que eu tenho algumas experiências, a gente trabalhou muito sobre dores, sobre traumas, sobre abusos. A maioria dos círculos vão olhar para as nossas dores. Pela minha percepção, pelo meu sentir, é isso. Então, e é uma coisa tão libertadora, seja o círculo que for. Do livro, da leitura do livro, até um círculo xamânico, com um centro maravilhoso, com medicinas. Quando uma mulher começa a falar da sua dor, As outras mulheres se encorajam a falar da sua dor. E de repente, todas as mulheres, num momento ou outro, isso cria uma energia de cura tão forte que elas vão se libertando dos seus traumas. Eu vejo hoje isso pra mim, nos meus círculos que eu trabalho, eu sinto que é a maior cura que a gente poderia ter num círculo. É esse momento em que uma mulher fala, fui abusada, aconteceu assim, é tranquilo? Não. É fácil? Não. Precisa ter acolhimento, precisa ter empatia. E em muitos momentos, aí claro que eu também me utilizo da minha profissão, né? Como assistente social. Em alguns momentos, sim. Em alguns casos, a gente sai do círculo, conversa um pouco com essa mulher, encaminha, ela fala, olha, é importante buscar psicoterapia, né? Você já foi no psicólogo? Porque o círculo, ele tá ali pra curar uma parte.
Sim, com certeza.
Algumas outras coisas, e o círculo, ele desperta. E aí eu sempre falo isso para as mulheres, assim, quando a gente termina o círculo, faz um ritual, elas falam, mas eu tem certificado? Aí eu sou da turma que não tem certificado. Eu falo, não, gente, eu não vou dar um certificado que vocês fizeram um círculo de mulheres. Porque para mim não tem. Vou dar um certificado, para mim não dá. E aí elas falam, posso abrir um círculo? Pode. A partir do momento que você tiver ética, respeito, se você quiser se encontrar com outras mulheres, olha, eu vou fazer um bolo e vou me encontrar com... Isso é um círculo. Mas, Karine, eu já ouvi isso muitas vezes, e acho que é importante trazer isso aqui, né, pra quem tá ouvindo a gente. Mas, Karine, eu não sei nada, na visão delas, né, eu não sei nada, isso não é na minha visão. Karine, eu não sei nada, eu não sou terapeuta, eu sou contadora.
E daí?
Você quer um círculo? Quero. Então, chama as mulheres pra conversar. Né? O círculo, aonde ele vai ser pautado? No respeito. Então, se eu consigo pautar isso no respeito, no acolhimento, no ouvir, eu tenho um círculo. E aí, cada mulher vai fazer de um jeito. Por exemplo, eu pego tudo isso aí que eu aprendi, e aprendi muitas coisas, outras, ainda preciso aprender mais. Eu vou pegando isso e vou montando a minha forma, porque é isso, a Deus está em mim. A espiritualidade está em mim. Então, nunca vai chegar uma mulher no seu círculo, você, né, como facilitadora, uma mulher que não deve estar ali. Porque senão ela não vai chegar. Porque aquela cura que você, como mulher de medicina, eu gosto dessa palavra. Nós somos mulheres de medicina, né? Todo ser humano tem uma medicina.
Sim.
Pra dar, pra entregar pro outro. Como umbandista, a gente tem a nossa medicina, que é o quê? Incorporar, ir lá na Umbanda, dar a nossa caridade, fazer. Então, assim, só vai ali beber daquela sua medicina quem precisa dela. Então, o círculo sempre é formado por mulheres que precisam estar juntas, tecendo as teias da vida, encontrando os caminhos, né? Se curando, voltando pra dentro. O círculo é lugar de voltar pra dentro.
É tanto de ir pra dentro como sair de dentro.
Exato.
Eu acho que é isso.
Sim.
Que é o mais incrível, né?
Sim.
É você se voltar pra dentro das suas dores e conseguir colocar elas pra fora.
Porque aí você sai renovado. Porque às vezes a gente tá aqui fora na vida, mas não olha pra dentro. Não dá, é muito difícil.
É difícil.
Quando você olha pra dentro, você consegue encarar aquilo, ressignificar. Acho que o círculo fala muito sobre ressignificação. E aí você olha pra fora e desperta. O círculo é isso, olhar pra dentro e despertar.
E ele é como você falou, né? É também uma... Ele tem a parte terapêutica, né? Assim, psicológica mesmo da coisa. Porque o fato de você conseguir falar é muito importante. Até a minha psicoterapeuta, quando eu contei pra ela que eu participava do Sagrado, que eu tinha o Círculo de Mulheres, ela falou, meu, isso é extremamente positivo. Isso ajuda muito, facilita que você consiga se soltar, que você consiga falar, que você consiga colocar pra fora muitas coisas, né? Então, assim, é uma coisa que... Pra algumas pessoas pode ser besteira você se sentar com várias mulheres e falar. E só que isso tem uma grandeza tão, tão assim, absurda, que a gente às vezes nem percebe a importância que esse círculo ele pode trazer pro nosso dia a dia.
E a transformação.
E a transformação, né?
Porque aqui fora a gente compartilha, mas como é o ser humano? Eu falo, aí eu falo da minha história, aí você mal escuta, quer falar da sua. A gente é assim, eu sou assim.
É.
Só que em alguns espaços, o círculo, ele, o que, que ele proporciona? Ouvir, né? Por exemplo, no círculo de mulheres que eu faço, a gente no xamanismo tem o bastão da fala, que é um bastão mágico, que a gente prepara pra quê? Se você tem esse bastão, ninguém fala. A gente só escuta, ninguém dá conselho, nada. E no círculo eu falo que tem a concha da fala. Porque se o círculo é feminino, não vou eu lá com bastão da fala. Então eu trago uma concha da fala. E aí cada mulher, quando tá com aquela concha, ela se sente representada. As mulheres conseguem ouvir. As mulheres conseguem chorar, ter empatia, se alegrar. Às vezes tem, por exemplo, meses que a mulher chega e fala, consegui um emprego, né? Ela fala aquilo com uma verdade, as mulheres começam a... Nossa, é isso.
Porque você sente também,
é isso,
né?
Você tá conectado, você tá aberto. Você saiu lá da sua casa, por exemplo, meu círculo é de domingo, né? Esse tá de sábado. Mas às vezes eu falava, gente, como é que eu trouxe essas mulheres... Todas essas mulheres no domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Porque elas querem se transformar, elas querem estar junto com outras mulheres. Essa ditadura da competição tá caindo por terra. A gente tá vendo que juntas nós somos maravilhosas. Não tem essa de que juntas, não, só tem amigo homem porque mulher é falsa. Não, você aprendeu isso. Vamos transformar isso? Mulher pode ser tudo de bom quando elas se juntam.
Exatamente. Quando elas querem se acolher e ter aquele momento, né, de como eu posso falar, de se unir, né? Eu acho que o mundo agora tá vivendo uma transformação muito grande das mulheres, né? Eu acho que o feminismo traz muito isso pra gente, né? Da gente se transformar e mostrar pras pessoas que nós somos muito mais fortes do que o que a gente pensa, né? E quando estamos juntas, aí que ninguém segura. Aí a gente é forte pra caramba, né? E eu acho essa conexão das mulheres dentro da roda muito, muito importante, assim. Porque a gente consegue estar sempre mostrando que se você tá ali com outras pessoas, como a Karine falou... Consegui reunir várias mulheres de vários lugares da cidade num domingo para passar um dia inteiro, né? Você deixar marido, filho, família, compromissos, tudo para você estar ali e se doar naquele momento, não só para você, como para outras mulheres, é uma união muito grande.
E é porque tá acontecendo alguma coisa boa.
É porque tem alguma coisa muito boa.
Entende? É isso. É exatamente isso. Porque eu falava pra elas, amanhã vai trabalhar, mas tô bem. Tô cansada, mas tô bem. Se olhar.
Sim, com certeza. Uma coisa que eu queria falar aqui pra gente deixar muito... Acho que uma coisa importante que a gente tem que falar... A gente tá falando muito sobre as mulheres, sobre o feminismo, né? Sobre o sagrado, o que é sagrado pra gente. Mas nós temos muitos ouvintes homens, né? Que estão conhecendo... O que seria o sagrado? Eu acho que seria interessante a gente explicar que não é um movimento de mulheres contra homens.
Nunca foi.
Né?
Nem o feminismo.
Não é um movimento em que... Ah, porque é uma coisa de excluir, de separar, de... Ah, porque as mulheres querem se... se fortalecer para ir contra os homens. Nunca foi, eu acho que nenhum momento acho que passa isso na cabeça, né? É uma conexão nossa com o nosso eu interior. Mas também existe, por exemplo, eu já ouvi muito falar até sobre o próprio sagrado masculino.
Sim,
né? O que os homens conseguem trazer para eles, trazer também as suas questões, os momentos, porque assim, somos seres diferentes. Querendo ou não, nós temos as nossas diversidades, né? As nossas diferenças entre os sentimentos, a forma de encarar. Eu estava escutando há pouco tempo atrás um programa que eu escuto muito um podcast. Que, chamado Mamilos, que fala sobre muitos assuntos e tal. E elas fizeram... são duas mulheres que apresentam um programa e elas falam sobre tudo. E aí, um dia elas colocaram um programa que eram só homens falando sobre a masculinidade, sobre eles. E assim, eu fiquei muito impressionada que eu tive um olhar que eu nunca tinha tido. Que o homem também tem muitas questões. Que a sociedade também impõe. Ah, porque o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento, o homem não pode demonstrar os sentimentos, o homem não pode demonstrar carinho. E, assim, existe também muito menor do que o nosso... do que o movimento feminino, do sagrado. Mas eu acho que seria interessante também para os homens conhecerem isso. Tentar se conhecer melhor. Saber que ter sentimentos e demonstrar esses sentimentos não faz menos homem. Pelo contrário, fortalece, né? Nesse programa, assim, eu fiquei muito chocada até de ouvir os homens mostrarem as suas questões, sabe? Eles choraram no ar, falando da primeira vez que conseguiu dar um abraço num amigo. Coisas que pra gente é tão natural, né? Poxa, minha amiga, eu vou lá, eu abraço, eu beijo, eu tô ali junto. E eles não têm essa capacidade de abraçar. Então, eu acho que essa coisa da espiritualidade, da nossa espiritualidade, ela serve para todos, né? Eu acho que não só para a mulher, como também para o homem. É se conhecer, trazer aquela parte mais profunda para fora e conseguir se libertar de todos esses preconceitos e essas regras que a sociedade impõe, né?
Eu acho que o autoconhecimento, ele tá aí para todos nós. E aí, falando como um umbandista, eu acho que eu sempre faço esse exercício. Quando eu acho que eu já sei tudo, porque a gente entra nessas assim, sabe, no... Como que é aquela palavra? Automático.
Uhum.
Aí eu falo, não, volta, vamos lá. O que eu tô precisando sentir? Né? O autoconhecimento, ele está aí. Outra coisa, né, essa questão do homem, ele ter que exercer um papel na sociedade, né? O machismo, é isso que às vezes eu acho que a gente precisa se aprofundar mesmo, como, não só como sociedade, como comunidade, porque sociedade fica muito grande, né? A comunidade tá aqui, é a nossa redondeza e tal. O homem, é isso, assim, não dá pra jogar tudo, o homem, ele é o machista. Não, o machismo, ele existe, ele é um movimento que vem do patriarcado. O homem é beneficiado pelo machismo.
Sim.
Porque todo mundo vive o machismo, homens e mulheres, né? Então, se a gente for olhar, todo mundo, tô falando como comunidade, sociedade, precisa se transformar. Mas, na verdade, o homem, por que que ele é beneficiado pelo machismo? Porque às vezes falam, não, mas eu não fui machista ali. Não foi, e não foi mesmo. Só que você é beneficiado, porque se eu andar lá à noite na rua, meia-noite e meia, eu sei que eu não posso andar meia-noite e meia numa viela. Um homem vai poder andar, porque ele é beneficiado por esse sistema, sim, né? Então, assim, os círculos de homens, eu conheço alguns, né? O Júlio Arcanjo, por exemplo, é um querido, né? Um homem que já traz isso há muito tempo. Ele precisa existir. Porque se a gente for olhar as tradições antigas, sempre existiu momentos para que os homens ficassem juntos e se... É que aí toda essa questão, né, homofóbica, que isso não é de agora, não tá vindo agora, né? Isso é de muito tempo. Então, assim, estrutural, mas antigamente, anterior a todo esse cristianismo, ele trouxe algumas questões, né, que a gente precisa olhar como ser humano. Mas anterior a isso, era natural os homens ficarem juntos ali para se iniciarem em muitas coisas, para conversarem as mulheres com as mulheres. Até o momento que depois eles se uniam. Então, o círculo precisa existir. Também, o círculo de mulheres, ele é um movimento, por quê? Porque a gente não tem espaço. Então, como a gente não tem espaço, aí a gente se junta para fazer acontecer. Mas, assim, os homens precisam chorar. Tem um documentário que chama Masculinidades. Maravilhoso, tem no YouTube. Ali, assim, nossa, me emocionei de assistir. Porque é isso. Nós somos seres humanos. Aí a gente só tá falando de homem e mulher. Mas a gente tá falando de pessoas trans, né? Então, assim, é uma infinidade de diversidade. E aí foi o que você começou, né? Você falou assim, a gente não tá buscando... como foi que você falou? Com o círculo, a gente não busca ser melhor e nem separar. Não, a gente busca equidade. Não é nem igualdade, porque a gente não é igual. Mulher não é igual a homem, não é igual a trans, não é igual... nada. A gente tem uma diversidade de gênero, de sexualidade, de como... Mas a gente busca equidade. O que que é isso? É que cada um seja confortável do jeito que é. Tem o seu direito de ir e vir. Então, assim, os homens que cada vez mais cresçam esses círculos.
Eu acho que é importantíssimo, né? Que eles possam trazer isso também pra fora. Porque quanto mais os homens se conhecerem e entenderem que toda essa sociedade machista que a gente vive, não, ela, além de trazer malefícios, né, para todos, ela também faz mal para ele. Por mais que ele se beneficie de muitas coisas, né, pelo simples fato de ser homem, ele já está beneficiado, como o simples fato de eu ser branca, eu já sou beneficiada na sociedade. Tem todo esse movimento que pode ser trazido para fora para as próximas gerações. Que nós vamos se transformando, tanto as mulheres quanto os homens se transformando, a gente vai trazer uma sociedade mais humana para o futuro. Né? Vamos conseguir trazer pessoas que tenham um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito pelo ser humano em si, em toda a sua diversidade, como pessoas trans, né? Os homossexuais, todas as formas de você se expressar como ser humano. E isso eu acho que é uma coisa que eu fico muito feliz de estar fazendo parte de um movimento que está crescendo e de poder estar aqui hoje num veículo que a gente consegue falar com várias pessoas para trazer essa informação. Porque assim, nós temos o direito, né? Nós temos esse direito de se libertar, de se soltar, de falar dos nossos sentimentos, de ser quem somos de verdade. Então assim, é muito importante ter isso. Né, poder colocar isso para fora, eu acho que é primordial.
Eu concordo. Eu acho que a roda do sagrado masculino também é roda, enfim, o que for que eles queiram chamar. Acho que também é muito importante porque eu vejo, assim, homens com depressão e muitas questões emocionais que ninguém fala sobre porque não pode. Porque homem é um bicho de ferro, né? E não pode ter sentimento, não pode ter nada. E homens estão sofrendo, claro, além de ser beneficiado por motivos óbvios, mas eles também estão sofrendo porque nada pode. Então, tem que cuspir no chão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se você não é desse tipo, nossa, você já é algum problema para a sociedade, sabe? Você é menos homem, você é... menos isso, menos aquilo, você tá sempre sendo menos, sabe? Assim como nós mulheres somos menos por sermos mulheres, os homens também, se não estão naquele padrão, são menos homens. Então, são menos pessoas, são os homossexuais mesmo, são menos pessoas. Por quê? Homossexuais homens, né? Os gays. Eles são menos pessoas, por quê? Porque eles não estão no padrão masculino, que é o aceitável, sabe? Então, enquanto a gente não cura os homens e mulheres das suas questões, eu acho que fica difícil para caminhar em conjunto, sabe? Então é muito importante o homem reconhecer os próprios sentimentos e falar sobre, para poder se libertar da masculinidade tóxica que a gente tanto fala.
Sim,
com né?
certeza, né, gente?
Bom, acho que nosso papo tá muito bom, mas infelizmente nós precisamos encerrar por hoje. Eu agradeço muito por essa nossa conversa. Agradeço você, Karine, por ter vindo hoje nos ver. Acho que nós podemos encerrar isso trazendo um pouco mais dessa conexão com a deusa. Eu acho que se você quiser trazer pra gente, né, a cantar e trazer essa energia, eu acho que seria muito legal pra gente conseguir encerrar o nosso programa de hoje. Obrigada a todos por nos escutar. Sei que falamos um pouquinho demais, né, do que já estamos acostumados, mas espero vocês, né, nos próximos episódios. Estaremos por aí.
Obrigada pelo convite. Foi bem diferente para mim fazer tá com vocês aqui nessa gravação, mas achei bem importante, assim. Obrigada pela presença, né? Pelo presente da deusa, da gente estar aqui hoje.
E por favor, fala pra gente onde o pessoal pode te encontrar, ou pra poder encontrar você nos círculos. Fala também sobre a nossa casa.
Gente, pra me encontrar na internet, eu tenho uma página que chama Flor das Águas. Vocês vão ver uma florzinha lá laranja, onde eu falo dos meus trabalhos com o feminino e também falo dos produtos terapêuticos que eu faço, né? E nossa casa é um espaço que a gente tem em Guarulhos, nossa casa Artes e Terapias, que é onde faço os meus atendimentos individuais, com massagem, florais, reiki, vaporização do útero, enfim. Vocês conseguem me achar ou no Flor das Águas ou no nossa casa Artes e Terapias. E é isso.
Então.
Inclusive, em abril, a gente vai estar iniciando um novo círculo, Círculo das Nove Luas, que é um círculo que tem duração de 9 meses, onde nós vamos juntas trabalhar essa cura da nossa criança interior, olhando para as nossas mágoas, olhando para as nossas curas que são necessárias internas. E aí a gente vai passar para a adolescência, ressignificando a nossa menarca, chegando na mulher loba, chegando na mulher de medicina. Então eu convido vocês, né? Fica esse convite de conhecer mais sobre esse trabalho do Nove Luas, se inscrever, participar.
Então tá bom. Então, por favor, cante para nós.